Voltamos a apresentar Central Manhã.
Estamos de volta com o programa Central Manhã aqui na sua emissora. O nosso amigo Márcio Calvé está mandando a mensagem aqui para a gente, dizendo o seguinte: olha, município onde minha mãe nasceu, né? Ela veio para morar em São Luís, já tinha 9 anos de idade. Até hoje, muitos familiares meus moram lá. Essa obra transformará a realidade do município de São Félix de Balsas. É realmente o que fala a população de lá. Um abraço ao nosso amigo Márcio Carvé. Nova Bacabeira FM, só fazendo uma correção também, que geralmente a gente fala só Bacabeira FM, mas Nova Bacabeira FM é transmitindo para toda essa região automaticamente, sistema automático.
Você sabe por que a Nova Bacabeira FM?
Não.
É porque a anterior, a primeira que teve lá, logo que o município foi emancipado, ela foi queimada.
Tocaram fogo. Quem mais aqui nós agradecendo? Dona Mariana, acompanhando lá da Vila Maranhão, ali da região da saída, próximo à BR-135.
E só esclarecendo, Humberto, rapidamente, que não pertencia ao Márcio.
Não, era do Márcio.
Não era do Márcio. Era de outro grupo. Aí depois o Márcio viu a necessidade de ter uma rádio lá na cidade e colocou a Nova Bacabeira FM para homenagear, claro, a sua cidade, né?
Tá aí. E a Dona Mariana, o seu Abraão, a todos, nosso muito obrigado aí pelo carinho da sua audiência. Professora Sebastiana Mendes, também lá de Sucupira do Norte, preciso tirar um tempinho lá para a gente ver a questão aí. Estavam descontando, o Banco Master estava descontando, aliás, está descontando do salário da professora Sebastiana, lá, diz que de um cartão que o banco insistentemente mandou para insistir, acabou mandando para ela. Ela nem desbloqueou o cartão e já começaram a fazer os descontos para o Banco Master.
Ô Adilson, verifica aí se tem alguma ligação com o presidente Lula, ô Adilson.
Pois é. O Adilson Souza está dizendo aqui que essa obra da Avenida Metropolitana é uma das obras que é executado com recursos do governo federal. É verdade. Essa obra, ela, além dessa parceria que houve a permissão na elaboração desse projeto, esse projeto foi encaminhado para o presidente da República. Ninguém acreditava mais na possibilidade, porque muitas dessas áreas elas já estavam povoadas. Aí não tinha mais como a avenida passar por cima das casas. Aí foi obrigado a ceder para a Infraero, outros órgãos, ceder espaço para poder ajudar. Ninguém acreditava mais na possibilidade, porque a cidade tinha avançado. Se fosse feito há 100 anos atrás, não tinha tanta indenização, mas agora muita indenização. Então, o governo federal entra com 80% dos recursos para a execução dessa obra, e aí entra também as emendas parlamentares. Isso. Do próprio Pedro Lucas, governador.
Só para esclarecer que a emenda parlamentar não é recurso estritamente do governo federal, mas é um recurso do parlamentar
que ele vai destinar para...
Tem direito, para todo parlamentar, seja ele estadual ou federal, tem direito a essas emendas parlamentares que pode destinar para onde achar necessário.
Pois
entendeu?
É.
O que é muito importante. Agora, o que não pode é, por exemplo, como tem aqui o orçamento secreto, entendeu? Tinha, sei lá, que o cara pode colocar e sem prestar contas. Não, tem que colocar a emenda.
Dizer para onde é
que onde foi e em que foi usado.
Pois é.
Quem não gosta de transparência é porque tem alguma coisa para esconder.
E durante a solenidade, o governador Carlos Brandão fez questão de explicar isso. Olha, isso aqui é recurso do governo do estado e do governo federal. É mais uma obra autorizada pelo presidente Lula. E o trecho da Avenida Litorânea, que é a extensão da Avenida Litorânea, é uma parceria também entre o governo federal e o governo do estado. Mas vamos correr aqui contra o tempo, Jovem Pereira, porque tem muita coisa para a gente falar, né? Tem muita coisa para a gente falar. Em primeiro lugar, eu queria trazer... Ainda tem as notícias do esporte, né? O Jovem Pereira permanecendo só mais um pouquinho. É o seguinte. Bastidores da política aqui do estado do Maranhão. Vamos trazer essa notícia aí do relatório? O que aconteceu agora no final do relatório? Teve aquele pedido para o ministro André Mendonça para a prorrogação da CPI. Aí o CPMI do INSS. Aí o... o André Mendonça, não, vamos colocar, levar para plenário. Quando levou para plenário, o Flávio Dino, o ministro Flávio Dino, apresentou todas as justificativas e tal, explicando que há uma necessidade de investigação, mas que a Polícia Federal está fazendo essas investigações, mas que não poderia obrigar o... Em tese foi isso, em resumo foi isso. Não poderia obrigar o presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre, a reabrir a CPI novamente, quer dizer, prorrogar a CPMI. E aí teve que apresentar um relatório às pressas. E o relatório do deputado Alfredo Gaspar, do PL de Alagoas, recomendava o indiciamento de mais de 200 pessoas, entre elas parlamentares, ex-ministros, dirigentes estatais e entidades associativas, além do filho do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, conhecido mais popularmente como Lulinha. A data limite para a conclusão dos trabalhos era sábado passado. O colegiado chegou ao fim sem um documento formal. Quer dizer, acabou em pizza. Resumindo, acabou em pizza. Então, Gaspar também defendia que a advogada do Senado, a advocacia do Senado, solicitasse à justiça a prisão preventiva de do Lulinha, em razão de indícios concretos de possibilidade de fuga do filho do presidente para escapar de possíveis punições. Parlamentares governistas defendiam que o colegiado analisasse o relatório alternativo apresentado na última sexta-feira, entre eles o ex-presidente Jair, que inclui o ex-presidente Jair Bolsonaro, o senador Flávio Bolsonaro e Daniel Vorcaro, dono do Banco Master. Mas tudo isso acabou sem a conclusão do relatório, né? E aí, nós temos agora, para poder resumir, porque o tempo já está acabando aqui no nosso programa, 7 horas e 55 minutos, não pode falar agora do programa, porque ele está em outros horários e em outras emissoras. Mas, sobre a política aqui do estado do Maranhão, olha, a semana é de muitas expectativas em todas as áreas. Em primeiro lugar, a expectativa da confirmação ou não se o prefeito de São Luís, Eduardo Braide, vai realmente renunciar ao cargo, porque para concorrer ao governo do estado ele precisa renunciar. Com a possibilidade aí de prorrogação dos mandatos, o Eduardo Braide, se ficasse na cadeira, ou se ficar na cadeira, teria a possibilidade de ficar mais 4 anos como prefeito de São Luís, com mandato garantido, caso passe no Congresso Nacional a coincidência das eleições. Então, ele teria mais 4 anos. Por outro lado, renunciando, assume a vice, normalmente, e dá prosseguimento, ele vai concorrer às eleições com uma... a popularidade bastante em alta, né, pelas obras executadas em São Luís, mas com dificuldade de articulação no interior do estado. Essa é a realidade. Aí vem a confusão entre o PT com Felipe Camarão e o governador Carlos Brandão. Conforme você já vem acompanhando há muito tempo, o candidato natural seria Felipe Camarão. Mas Felipe Camarão começou, de um certo tempo para cá, com uma aproximação muito grande com críticos públicos, né, velados da gestão do governador Carlos Brandão. A aproximação com Márcio Gerri, que mesmo deputado federal, tendo a esposa como secretária de cidades dentro do governo Carlos Brandão, tecia comentários, basta você verificar nas redes sociais, não precisa explicar aqui o que ele diz do governo Carlos Brandão. Otelino Neto, que era ex-presidente da Assembleia Legislativa, que desejava permanecer no cargo, também com duras críticas. E houve uma aproximação muito grande do vice-governador Felipe Camarão, do pessoal que estava descendo o cacete, em palavras grosseiras, no governador e no governo de Carlos Brandão. Com isso, houve um distanciamento entre o governador Carlos Brandão e o vice-governador Felipe Camarão. O que nós temos postos aí? O ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, que hoje é mais aliado do Felipe Camarão, do Otelino, do Márcio Gerri, do pessoal, do que do governador Carlos Brandão, pegou um processo que estava, um processo que estava no STJ contra o governador Carlos Brandão, que envolve parente, não envolve diretamente o governador Carlos Brandão, mas envolve parente do governador Carlos Brandão, ainda naquele caso do Tech Office, daquele assassinato que aconteceu no Tech Office, que ali é um prédio onde tem escritório de muita gente, de muitas autoridades, de muitos políticos, e por coincidência ou não, estaria Daniel Brandão, primo, sobrinho do governador, não sei qual é bem o parentesco, estava no prédio, também estava lá no local onde aconteceu o assassinato. Então houve uma ligação nos bastidores da política, na investigação do assassinato, que acabaram envolvendo, na época que o Brandão era pré-candidato a governador, disse assim, não, vamos botar o pessoal do Brandão também, né, nesse assassinato que aconteceu e ele estava lá. Então houve essa história toda aí. Então o ministro Flávio Dino evocou esse processo e entregou para quem? Para Alexandre de Moraes, lá no Supremo Tribunal Federal. Eu disse, olha, se o governador Carlos Brandão não fizer o que a gente manda lá, a gente pode trazer esse processo para nós aqui e a gente afasta ele lá. Só que, paralelo a isso, existe agora um processo também de investigação contra o vice-governador Felipe Camarão. Se o Brandão for afastado, automaticamente assumiria o vice-governador, claro. Só que tem um processo também contra o vice-governador Felipe Camarão, que também pode sofrer afastamento. E aí há a expectativa. Se Felipe Camarão for afastado, o governador também pode ser afastado do cargo. E aí quem assume é a presidência da Assembleia Legislativa e vamos acompanhar os desfechos daqui para frente, para saber o que vai acontecer. Então, é uma semana de alta tensão nos bastidores da política no estado do Maranhão e nós vamos acompanhar aqui e vamos estar com esse compromisso de noticiar os fatos para vocês com total imparcialidade para que você possa saber o que realmente vai estar acontecendo ou não. Brai, renuncia ou não renuncia? Concorre ou não concorre? As maiores apostas é que Braide estaria realmente disposto a renunciar para concorrer ao governo do Maranhão. Aí, governador Carlos Brandão, será afastado ou não? Ministro Alexandre de Moraes, vai ter coragem ou não de afastar o governador Carlos Brandão? Num processo em que é um parente dele que está envolvido e não ele. Né? Então, é muita pergunta para ser respondida durante a semana.
Estamos apresentando Central Manhã.
Olá, o Assembleia em Minuto está no ar. Durante sessão plenária na Assembleia Legislativa, deputados estaduais e servidores fizeram um minuto de silêncio em memória ao ex-prefeito de Santa Rita, Tim Ribeiro. O ato atendeu a solicitação do deputado Ariston. Tim Ribeiro esteve à frente da Prefeitura de Santa Rita no período de 2013 a 2016 e em 2020 foi eleito vereador da cidade, dando continuidade à atuação na vida pública. E a Assembleia Legislativa do Maranhão aprovou, durante sessão plenária, o projeto de lei de conversão 001/2026, oriundo da medida provisória 536/2026, que dispõe sobre o reajuste dos vencimentos base dos servidores públicos, estaduais, efetivos e temporários do subgrupo Magistério da Educação Básica. A medida prevê o reajuste dos profissionais em 10%, além de reajustar o valor do vencimento base dos professores contratados. Dessa forma, fica alterado para R$ 2.695,67 o valor do vencimento base dos professores da educação básica contratados temporariamente no regime de 20 horas. de que trata o artigo 4 da Lei 11.206, de 11 de fevereiro de 2020. Outras informações você encontra no nosso site al.ma.leg.br, na Rádio Assembleia 96.9 FM e também pelas nossas redes sociais. Eu fico por aqui.
Brasil, todos os dias saímos de casa sem saber se iremos voltar. Somos passageiras da insegurança e do medo. Muitas de nós já foram vítimas de agressão, do estupro e do feminicídio, infelizmente tem deixado muitos filhos órfãos. Para isso, o governo criou a rede de proteção Maranhão Acolhedor, que oferece auxílio financeiro, educacional, jurídico, psicológico, além de combater a violência contra a mulher. Governo do Maranhão e nós. Somos uma só voz.
Os bastidores da política, as articulações para as eleições, a movimentação nos três poderes, as decisões que poderão afetar a sua vida e os principais acontecimentos de sua cidade. Central Manhã, da Central de Notícias Brasil, no portal centraldenoticiasbrasil.com.br, no YouTube. E aqui na sua rádio ou na sua televisão. Participação de colaboradores de todas as regiões. Central Manhã. Aconteceu. Você fica sabendo aqui.